Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Debatedoras cobram efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. Câmara aprova medida provisória com 12 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Plano Clima e investimento em biogás são opções para reduzir emissões de metano. A Câmara aprovou a medida provisória que destinou 12 bilhões para o Rio Grande do Sul enfrentar as consequências da tragédia climática que atingiu o estado. A gente confere agora com o repórter Cid Queiroz.
Em abril, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul deixou rastro de destruição e abalou a economia do estado. Para socorrer os gaúchos dos estragos provocados pelas chuvas, a Câmara aprovou medida provisória que destinou 12 bilhões de reais para diversas ações relacionadas à calamidade pública. Os recursos vão financiar desde a concessão de seguro-desemprego até a reconstrução de estradas e recuperação do metrô de Porto Alegre. A deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, apresentou destaque para retirar recursos para a importação de arroz.
Tem um item aqui que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E aqui a gente está falando de 416 milhões de reais para importação de arroz. E acho que os senhores lembram bem dos escândalos das importações de arroz, né? Aquele arroz que importar não sei quantos bilhões, aquele leilão, tudo que foi cancelado.
A deputada gaúcha Reginete Bispo, do PT, explicou que os recursos previstos na medida provisória servirão para a Companhia Nacional de Abastecimento comprar alimentos para serem distribuídos às populações atingidas.
Lá no Rio Grande do Sul, meu estado, durante a tragédia, a catástrofe que se abateu sobre o nosso estado e ainda precisa ser reconstruído, a Conab desempenhou um papel fundamental e está desempenhando, abastecendo as cozinhas solidárias, abastecendo as famílias que perderam tudo. Então, destinar recursos para a Conab, para repor estoques de alimentos, é fundamental.
Os recursos para a Conab foram mantidos e a medida segue agora para o Senado, onde precisa ser aprovada até o dia 7 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Debatedoras cobram efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão com deputados.
Ao discutir a Lei Maria da Penha, que completa 18 anos em 2024, debatedoras ressaltaram na Câmara a importância dessa legislação e cobraram políticas públicas que garantam a aplicação dos direitos que ela assegura para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A ouvidora do Ministério das Mulheres, Graziela Carra Dias, reivindicou que o Estado assegure atendimento especializado de fato, as mulheres que buscam os órgãos públicos. De acordo com a ouvidora, a violência institucional responde por grande parte das denúncias que o órgão recebe, atrás apenas dos casos de assédio. Graziela Dias explica que um caso comum de violência institucional ocorre no judiciário, quando juízes não levam as diferenças de gênero em consideração nas decisões e recolocam a mulher em situação de violência. Ainda de acordo com a ouvidora, há inclusive casos recentes de juízes que negaram medida protetiva com base em opiniões pessoais sobre a vida da vítima. A cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, defende também que o sistema de acolhimento de mulheres precisa reconhecer outras formas de agressão, como violência patrimonial, psicológica, moral e sexual. Segundo disse, a violência física ainda representa praticamente a única prova cabal para que o caso tenha prosseguimento.
Nós temos a violência doméstica do companheiro contra a mulher, mas esta violência acaba sendo fortalecida quando essa mulher vai em algum espaço institucional buscando por
Regina,
ajuda,
pode finalizar.
Fazendo a denúncia, e muitas vezes ela não é acolhida. E aí, infelizmente, a gente acaba entrando na mesma rota que a Maria da Penha, Maia Fernandes, entrou. Ela sofre a violência, as duas tentativas de feminicídio, mas leva 19 anos e 6 meses sofrendo a violência institucional.
Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, concorda que é fundamental criar uma estrutura de acolhimento adequado às mulheres que sofrem violência.
Não basta ter uma delegacia da mulher, se quem atende faz essa seletividade. Ser preta, pobre, periférica, recebe um atendimento. Se é classe média, branca, recebe outro atendimento. Então, as delegacias, os equipamentos públicos de atendimento têm que estar muito bem preparado, muito bem formado para fazer esse acolhimento às mulheres, independentemente da sua condição social, da sua cor ou da sua religião.
De acordo com a diretora de Promoção de Direitos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Letícia de Almeida Peçanha, o Ministério está trabalhando na construção de salas reservadas para atendimento a mulheres, não só em delegacias, mas no Instituto Médico Legal e no Sistema de Justiça. Esses espaços, conforme a gestora, vão contar com profissionais especializados, preferencialmente do sexo feminino, para evitar a revitimização da mulher. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violência doméstica por quase 20 anos e ficou paraplégica em consequência das agressões. Além de tipificar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a lei prevê atendimento especializado às vítimas e medidas de prevenção. Pela legislação, é crime qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Plano Clima e investimento em biogás são opções para reduzir emissões de metano, segundo especialistas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate no Congresso Nacional.
Durante a audiência no Congresso Nacional, o governo defendeu o Plano Nacional de Mudança do Clima como um instrumento para reduzir as emissões de metano, um dos principais gases de efeito estufa, juntamente com o dióxido de carbono e o óxido nitroso. Já algumas associações empresariais pediram investimento em biogás. O debate ocorreu na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. O Brasil é o quinto maior emissor global de metano, gerado principalmente por atividades agropecuárias, resíduos sólidos e mudanças no uso do solo e das florestas. O aumento na emissão brasileira foi de 51% entre 1990 e 2019. Representante do Ministério do Meio Ambiente, Érico da Rocha, destacou a construção do Plano Clima, com metas e ações de mitigação e adaptação do governo até 2035.
Três desses planos setoriais vão endereçar e vão discutir a questão de metano: agricultura e pecuária, resíduos e energia, tendo em vista o compromisso assumido pelo governo brasileiro de neutralidade climática em 2050, de gases de efeito estufa. Dado nosso perfil de emissão, existem setores que continuarão com emissões positivas. A gente vai continuar emitindo metano, muito provavelmente, em 2050. Então, a gente vai ter que ter um papel muito forte do setor de mudança de uso da terra e do setor de energia para que a gente tenha medidas de remoção de gases do efeito estufa.
O Plano Clima vai incorporar a nova meta voluntária de redução das emissões brasileiras, que será anunciada na COP30, a cúpula climática prevista para Belém do Pará no próximo ano. Ed Andretto Júnior, do Ministério de Minas e Energia, lembrou que a emissão de metano na produção de petróleo e gás é muito inferior à de outros setores da economia. Também destacou que os novos projetos de exploração em alto mar incorporam práticas menos poluentes. O secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, aposta que a estratégia estratégia de descarbonização presente no Pacto pela Transformação Ecológica, assinado pelos três poderes da República, e no Plano Nacional de Transição Energética, trará novas oportunidades, sobretudo na agropecuária e na gestão de resíduos sólidos.
São problemas, né, que são resíduos que podem e devem se transformar em verdadeiras riquezas, que é a produção do biometano.
O presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Yuri Schmidtke, criticou o atraso no fim dos lixões e pediu mais investimento no aproveitamento do metano como energia.
Metano é um gás de baixa persistência. Se eu cortar o metano hoje, daqui a 5, 10 anos, ele sai da atmosfera. O CO2 não. Se eu cortar hoje, ele demora décadas. E nós estamos falando de uma questão urgente. As emissões evitadas do biogás e do biometano são 11 a 15 vezes maiores do que as outras renováveis. Por que essa renovável não tem um destaque maior no plano de descarbonização?
O biogás é mistura de gases produzida pela decomposição biológica de recursos orgânicos, enquanto o biometano é gás natural renovável derivado da purificação do biogás. Ambos são estratégicos no atual processo de transição energética do país, podendo substituir o poluente diesel, por exemplo. A Associação Brasileira de Biogás defendeu a aprovação de projetos de lei que incentivam o setor, como as propostas de combustíveis do futuro, Programa Nacional de Recuperação Energética de Resíduos e regulamentação do mercado de carbono. A presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, deputada Socorro Neri, do PP do Acre, prometeu empenho do Congresso.
Análises extremamente importantes para compreendermos o tamanho desse desafio e da atenção que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam dar, de modo a que possamos, né, fazer a transformação do lixo de resíduos sólidos, né, em riqueza e energia em nosso país.
Segundo a Biogás, o Brasil tem hoje 1.365 plantas de biogás com capacidade de gerar 11 milhões de metros cúbicos por dia e 31 plantas de biometano com capacidade diária de 1,6 milhão de metros cúbicos. Tudo ainda bem abaixo do potencial do país, que é de 120 milhões de metros cúbicos por dia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que estende seguro-desemprego para pescadores impossibilitados de trabalhar por contaminação do pescado. Repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto de lei que concede seguro-desemprego de um salário mínimo ao pescador artesanal na hipótese de contaminação do pescado por mercúrio ou pela toxina causadora da doença de RAF. O Executivo fará a regulamentação da quantidade de parcelas do pagamento. Conhecida como doença da urina preta, a doença de RAF é caracterizada por dores musculares e pode levar à insuficiência renal. O relator, deputado Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, diz que a contaminação também faz com que a família do pescador tenha que mudar a sua alimentação.
Isso gera um impacto totalmente negativo à sua atividade laboral, porque não consegue trabalhar, consequentemente, não leva o sustento para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, que é o alimento, que é o peixe.
Para financiar o seguro, Raimundo Costa direcionou os recursos provenientes de multas ambientais por contaminação para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. O fundo é responsável pelo seguro-desemprego. A proposta que concede seguro-desemprego aos pescadores impossibilitados de trabalhar por contaminação de pescado será analisada agora pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E comissão aprova acréscimo em bolsa estudantil de alunas que também são mães solo, ou seja, que cuidam sozinhas de seus filhos. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou proposta que prevê acréscimo de 50% no valor da bolsa estudantil recebida pela aluna provedora de família monoparental, ou seja, que cuida sozinha dos filhos. Além disso, a proposta estabelece que essa aluna terá prioridade na oferta de vagas em creches públicas. Foi aprovado o texto alternativo da relatora, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, ao projeto da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais. A relatora afirma que a proposta vai beneficiar mais de 11 milhões de mães solteiras.
O que a gente quer garantir? Que as vagas nas creches públicas, as bolsas nas universidades, elas possam ser destinadas com o critério de avaliar principalmente essas mulheres que são mães solos, né, mulheres de famílias monoparentais, que têm essa responsabilidade do cuidado, e principalmente porque muitas vezes não tem como deixar o seu filho, a sua filha, para poder estudar, por exemplo. A gente quer ter na nossa educação também esse olhar de inclusão. E quando a gente vê que uma criança que convive com essa mãe, com essa pessoa que está ali junto com ela, a gente sabe que esse também acaba sendo um bom exemplo, não só para ela que está ali, mas acaba sendo um bom exemplo para toda a sociedade.
Jaque Rocha afirma que a medida não geraria mais custos, já que os recursos estão disponíveis. O que mudaria seriam os critérios. Originalmente, a proposta incluía a medida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas a relatora preferiu uma lei autônoma. A proposta vai ser analisada pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a criação de Política Nacional de Saúde na escola. Repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Saúde da Câmara cria a Política Nacional de Saúde na Escola. O objetivo é garantir ações de prevenção, promoção e atenção à saúde para os alunos da rede pública de educação básica. De acordo com o texto aprovado, está entre os objetivos da política contribuir para a construção de um sistema de cuidado e desenvolvimento social, com foco na promoção da cidadania e dos direitos humanos. Também é objetivo fortalecer o enfrentamento de vulnerabilidades no campo da saúde, da cultura, do esporte e do lazer. Entre as ações de promoção da saúde, poderão estar avaliações diagnósticas, entre elas a clínica, a nutricional, a oftalmológica, a auditiva e a relativa à higiene bucal, atualização e controle do calendário vacinal e das medidas de peso e de altura, e educação permanente em saúde, enfocando alimentação saudável, prevenção do tabagismo e do consumo de álcool e drogas, entre outras. As ações desenvolvidas no âmbito escolar em caráter permanente e sistemático, conforme a proposta, poderão integrar o currículo e ser contabilizadas para efeitos de composição da jornada escolar. Relatora do projeto, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou o caráter preventivo da política.
Saúde não é só a cura da doença, é a prevenção da doença. É isso que a gente está preocupado neste momento. Então, um projeto que a gente relatou, que vai garantir a integralidade ao processo de saúde, através do nosso Sistema Único de Saúde, para prevenir doenças, orientar os nossos estudantes.
A proposta que cria a Política Nacional de Saúde na escola ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Comissão de Cultura aprova projeto que busca garantir mais investimento no setor cinematográfico brasileiro. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
Segundo o Ministério da Cultura, a ANCINE, Agência Nacional do Cinema, investiu em 2023 2,4 bilhões de reais no cinema brasileiro. Cerca de 500 milhões foram destinados ao financiamento de 250 novos projetos cinematográficos. Mas parlamentares defendem que os valores atuais não refletem o potencial do setor no país. Nesse sentido, a Câmara dos Deputados avalia um projeto que flexibiliza os investimentos públicos na indústria. A Comissão de Cultura aprovou uma proposta que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal ligada ao FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual. Hoje, os projetos que conseguem financiamento com o Fundo do Audiovisual recebem um investimento inicial do governo. Porém, os gastos que não estavam previstos no começo da produção são submetidos a restrições orçamentárias e, por isso, nem sempre têm cobertura. Pelo texto do deputado André Figueiredo, do PDT cearense, o FSA vai poder arcar com essas despesas sem se preocupar com as barreiras fiscais. O relator na Comissão de Cultura, deputado Marcelo Queiroz, do Progressistas do Rio de Janeiro, defende que a mudança garante que os projetos sejam finalizados.
Você imagina o que é para um filme brasileiro, com um enredo, com uma equipe em campo, ter um contingenciamento. Isso atrapalha muito a indústria, atrapalha muito o planejamento, que a gente está aqui garantindo a estabilidade e a segurança jurídica para a indústria cinematográfica, exatamente para isso que tem um fundo separado.
Agora, a proposta que remove os limites fiscais dos investimentos públicos no cinema nacional será avaliada pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Está em análise na Câmara um projeto que traz regras para as profissões de gerontólogo e tecnólogo. em gerontologia. A repórter Maria Neves explica.
A Comissão de Saúde da Câmara analisa projeto que regulamenta as profissões de gerontólogo e tecnólogo em gerontologia. A proposta também institui a data de 24 de março como Dia Nacional do Gerontólogo e do Tecnólogo em Gerontologia. Como explica o relator do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, a gerontologia pode ser definida como o estudo do envelhecimento nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Já a geriatria é uma especialidade médica. A Comissão da Pessoa Idosa já aprovou o texto. Na opinião do relator, os profissionais da gerontologia são importantes para melhorar a qualidade de vida dos idosos brasileiros.
Construímos um projeto que preserva as atribuições do gerontólogo e, ao mesmo tempo, abre possibilidade para também os tecnólogos em gerontologia poderem trabalhar, que todos esses profissionais podem contribuir efetivamente com a única finalidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente dos idosos do nosso país. Construímos um projeto que contempla as duas profissões e que delimita o campo da atuação desses dois profissionais.
O texto aprovado determina que o título de gerontólogo somente pode ser atribuído ao bacharel em gerontologia, o que significa dizer que a pessoa cursou uma graduação de no mínimo 4 anos. Os cursos de tecnólogo têm 2 anos de duração. A proposta traz uma relação extensa das áreas de atuação de gerontólogos e de tecnólogos em gerontologia. Basicamente, as atividades relacionadas a planejamento e gestão de ações voltadas ao atendimento a idosos em diferentes instituições são consideradas privativas de gerontólogos. Tecnólogos, embora possam participar do planejamento, têm atuação restrita à execução das atividades. Contrário à aprovação do projeto, com essas restrições à atuação dos tecnólogos, o deputado Alexandre Lindenmayer, do PT Gaúcho, apresentou o voto em separado, que, em linhas gerais, equipara a atuação de tecnólogos e gerontólogos. O parlamentar argumenta que hoje o país conta com apenas 4 cursos de gerontologia, enquanto existem mais de 20 cursos para tecnólogos, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Na opinião de Lindenmayer, da forma como o texto foi aprovado, a atuação de tecnólogos ficou extremamente restrita. Para ele, isso pode comprometer o atendimento à população idosa do país, que aumenta de forma acelerada. O deputado lembra que o Brasil já conta com mais de 32 milhões de pessoas com mais de 65 anos, cerca de 11% da população total. E a demanda por serviços voltados a esse público vai continuar a crescer nos próximos anos, segundo as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto estima que em 2050, quase 23% dos brasileiros serão idosos. Aprovado no Senado, o projeto ainda será analisado pelas comissões de Saúde, de Trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacha e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.